Prometo ser breve. Meu querido companheiro Sérgio Cabral, governador do estado do Rio de Janeiro, e sua companheira Adriana Anselmo. Faz tchau para mim, Adriana. Meu caro companheiro Michel Temer, presidente da Câmara dos Deputados, companheiros ministros que estão aqui, ministras, meu caro companheiro Luiz Fernando Pezão, vice-governador do Rio de Janeiro, e sua companheira. Meu caro companheiro Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, e sua companheira. Senhoras e senhores, atuantes do movimento artístico cultural, amigos e amigas, companheiros que merecem o nosso mais profundo respeito, nosso companheiro do BNDES, que está aqui representado pelo seu presidente Luciano Coutinho, que veio comigo no avião, nossos companheiros da Petrobras, José Sérgio Gabriele, que está aí, companheiro da Eletrobras, companheiro da Vale, companheiro da TV Globo e da Embratel. A história haverá de reconhecer em vocês os cidadãos brasileiros que tiveram coragem e ousadia de colocar a mão no bolso para promover a devolução ao Rio de Janeiro de uma casa de espetáculo, de uma casa de cultura que jamais deveria ter sido tratada com a irresponsabilidade que nós vimos no documentário que passou aqui. É bem possível que um governante não tenha dinheiro para fazer uma coisa nova. É aceitável e bastante compreensível. O que não é aceitável e nem compreensível é que um governante permita que seja destruído aquilo que já estava feito. Aquilo que era uma casa extraordinariamente bonita como essa, que aquela Camurati teve a competência, a paciência e a ajuda necessária de todos que eu falei o nome aqui, para permitir que a gente pudesse hoje estar aqui reinaugurando essa casa que nunca deveria ter fechado. Afinal de contas, esse país não pode prescindir de um metro quadrado de um espaço cultural, porque é exatamente através da cultura que a gente vai construir a sociedade mais justa, mais humanista, que nós precisamos para o nosso país. Eu tenho um script aqui que eu vou ter que cumprir com o meu script. Se eu tivesse aqui, eu teria me associado ao teleprompter que está aqui na minha frente desarmado. Uma vez eu estava falando desse bicho aqui, num programa ao vivo, e de repente caiu o negócio do computador e não chegava mais nada. E eu não tinha o que falar. Bem, a reabertura do Teatro Municipal do Rio de Janeiro reflete um momento muito especial pelo qual o país passa. Um momento em que a sociedade brasileira empenha recursos e, sobretudo, esforços para a consolidação de políticas culturais verdadeiramente transformadoras. Mais de 100 anos depois de inaugurado pelo então presidente Nilo Peçanha, o mesmo Sérgio Cabral que criou as primeiras escolas profissionais no país, aqui estamos, nesse belíssimo prédio totalmente reformado, palco de grandiosos eventos artísticos e de passagens significativas da nossa história. As obras de restauração e de modernização que foram realizadas neste teatro sintetizam o entendimento mútuo dos governos e da iniciativa privada sobre a necessidade vital de preservação de nossos patrimônios históricos, artístico e cultural. Trata-se do tesouro mais valioso que podemos deixar de herança para aqueles que nos sucederão. Na verdade, esse é o maior legado do ser humano, que tem a consciência de pertencer a uma comunidade, a uma sociedade, a uma nação, compartilhando sua existência com os demais. Zelar pela formação cultural é também fomentar e criar espaços de liberdade, espaços que possibilitam a constituição de identidades genuínas e plurais. A cultura, como se sabe, é um instrumento poderosíssimo para a integração, a transformação e a justiça social. E porque a valorizamos, e muito, é que pela primeira vez, nos quase 25 anos de existência do Ministério da Cultura, foi elaborado um programa que estimula a presença do trabalhador nas salas de teatro, nos cinemas e nas livrarias. Estou falando do Vale Cultura, meu querido Juca, que colocará recursos públicos nas mãos dos trabalhadores de menor renda para que eles tenham a oportunidade de assistir a uma peça, a um show, ver um filme ou comprar livros, CDs e DVDs. Outra importante ação em curso é a reforma da Lei Rouanet, que fará com que os recursos que financiam a cultura cheguem a um número maior de produtores e que iniciativas da maior relevância com a restauração desse teatro possam ser multiplicadas Brasil afora. A reforma da Lei Rouanet estenderá os benefícios da lei às ações que têm valor artístico e cultural, mas que às vezes não dão retorno de marketing. Além disso, a definição de novos critérios imprimirá maior transparência à aplicação dos investimentos. Nosso objetivo é fazer com que esse sentimento sublime que nos toca diante de uma apresentação cultural chegue ao maior número possível de corações e mentes. E para isso, a cultura deve ser entendida como gênero de primeira necessidade. Porque assistir a um espetáculo num local tão maravilhoso e singular como este teatro realimenta tudo aquilo que nos é profundamente caro, nossos sonhos e nossas aspirações. Parabéns ao Rio de Janeiro, parabéns Sérgio Cabral, parabéns prefeito, parabéns ao povo do Rio de Janeiro. Uma vez eu vim, há muito tempo atrás, eu vim ao Rio de Janeiro e fui ter uma conversa com o doutor Roberto Marinho. E eu lembro, estava eu e a Luísa Mercadante. E eu lembro que o doutor Roberto Marinho falava assim para mim: ô Lula, é preciso a capital voltar para o Rio de Janeiro. Não é justo que o Rio de Janeiro não seja a capital do Brasil. Acho que se tivesse um candidato que prometesse trazer a capital de volta, seria a glória para o Rio de Janeiro. Obviamente, que eu não queria me comprometer com uma promessa dessa. Mas o fato concreto é que, além do Rio de Janeiro ter perdido o privilégio de ser capital do nosso país, o Rio de Janeiro sofreu um processo de degradação, de falta de respeito. Quando eu fico olhando o Rio de Janeiro com o governador Sérgio Cabral, com o prefeito e com o nosso companheiro Pezão, que nós subimos a favela do Rio de Janeiro, a gente fica sabendo que há 40 anos atrás, onde é uma favela, era uma fazenda. Eu digo para o Sérgio, os investimentos que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro é um investimento de restauração da irresponsabilidade administrativa que esse Estado teve durante muito tempo. Recuperar os lugares para as pessoas morarem condignamente. Eu não sei quanto é que custa a manutenção de um teatro como esse. Não sei. O dado concreto é que para um administrador, eminentemente economista, ou um economicista, pode dizer: mas eu estou gastando 10, 12, 5, 2 mil reais ou milhões por ano. A verdade, meu querido prefeito do Rio de Janeiro, meu querido governador, o orgulho que uma casa como essa dará ao carioca do Rio de Janeiro e aos cariocas de Pernambuco, do Maranhão, de São Paulo, aos cariocas do Paraná, do Rio Grande do Sul, porque todo brasileiro é um pouco carioca. Todo brasileiro. Todo brasileiro, de qualquer lugar, até de Pernambuco, adorariam acordar todo dia de manhã sob o barulho do rumorejar das águas de Copacabana, de Ipanema. Ou seja, quem é que não gostaria? Então, vocês precisam ter dimensão de que vocês restauraram não apenas um teatro. Vocês restauraram um patrimônio cultural que não tem preço medido economicamente, financeiramente. O preço disso aqui é orgulho. O preço disso aqui é, eu diria, autoestima. O preço disso aqui é motivo do povo do Rio de Janeiro, quando viajar o Brasil inteiro e o mundo inteiro, que viajar a qualquer teatro, ninguém vai se sentir mais um cidadão de segunda classe, porque esse teatro voltou a ser uma casa extraordinariamente bonita, igual a qualquer outra de qualquer país do mundo. Se é verdade que a partitura do hino nacional foi encontrada, tal como foi feito originalmente, a verdade é que esse teatro, depois do desmanzelo, depois da irresponsabilidade, encontrou um homem que foi capaz de pensar junto com outros homens, junto com algumas mulheres, de dizer: o Rio de Janeiro merece não o mais ou menos, o Rio de Janeiro merece o melhor. Um abraço e parabéns ao Rio de Janeiro.